Lição 3. A tentação do servo. Texto base. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Marcos 1, 12 e 13. Objetivo. A semelhança de Jesus enfrentar as tentações, sabendo que, embora sejam inevitáveis, podemos vencê-las se assumirmos a mesma postura do servo. Introdução. Na última lição desta série, estudamos sobre o batismo do servo. Assim que foram ditas para Jesus as palavras: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos 1, 11. Ele foi conduzido para o cenário da tentação. Marcos 1, 12 e 13. O trecho que estudaremos nesta lição inicia-se com a expressão logo após ou imediatamente. Trata-se de uma expressão utilizada 41 vezes no Evangelho de Marcos para retratar Jesus em constante movimento no cumprimento de sua missão. Não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Cristo e a dureza da sua tentação. Jesus vai repentinamente do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno, da água do batismo para o fogo da tentação. O Evangelho de Marcos não nos deixa nem recuperar o fôlego. Em todo o livro, Jesus assume esse mesmo ritmo apressado. Ele não tem tempo a perder. E o que podemos aprender com o relato de sua tentação? Vejamos. Com os olhos no Evangelho. A narrativa da tentação de Jesus no Evangelho de Marcos, diferentemente dos outros evangelhos, é curtíssima. Mesmo assim, temos riquíssimos ensinos nesse trecho, que nos apresenta o contexto, o agente, o conteúdo e o desfecho da tentação de Cristo. A seguir, examinemos com mais detalhes cada um desses quatro itens. O contexto da tentação. A tentação de Jesus não foi um acidente de percurso, estava nos planos de Deus. O texto bíblico é claro ao nos informar que o Espírito impeliu Jesus ao deserto. Marcos 1, 12. O verbo impelir significa também impulsionar ou mover e traz o sentido de urgência. Seguindo a vontade do Espírito, Jesus foi ao deserto, pois sempre esteve submisso à voz do Espírito durante toda a sua vida na terra. No deserto, Jesus foi tentado por Satanás. Aliás, o Evangelho de Mateus nos diz que o Espírito o impeliu ao deserto exatamente com essa finalidade. Mateus 4:1. É óbvio que isso não aconteceu sem propósitos. A tentação serviu para provar que Jesus não tinha pecado e que era o Salvador esperado, ao triunfar sobre o diabo. A tentação aconteceu depois do batismo, antes de Jesus iniciar seu ministério público, para apresentar suas credenciais e mostrar que estava pronto para cumprir a sua missão. Além disso, o propósito dessa batalha espiritual é sabermos que o Senhor teve não apenas a natureza humana, mas também a experiência humana. Como nós, Ele em tudo foi tentado. Há quem argumente que seria impossível Jesus pecar, porque Ele é Deus encarnado, e Deus não pode pecar. No entanto, o Deus encarnado tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e embora não possamos separá-las, devemos fazer distinção entre elas. Por exemplo, Jesus teve fome, transpirou e morreu. Essas são manifestações da natureza humana, não da divina. Deus não tem fome nem transpira. A natureza humana implica a possibilidade de pecar. Porém, assim como o primeiro Adão, Jesus foi o ser humano perfeito, não contaminado pelo pecado, apesar de estar sujeito a pecar. Se ele não precisasse lidar com o pecado, a tentação no deserto não teria passado de uma farsa. Para lidar com a possibilidade de pecar, Jesus contou o tempo todo com a presença e o poder do Espírito Santo, o agente da tentação. Assim como os demais evangelhos, Marcos é claro em relação à identidade do agente da tentação, Satanás, Marcos 1, 13. Esta é uma palavra de origem grega que significa adversário. A Bíblia o chama por vários outros nomes, diabo, Mateus 4:1. Tentador, Mateus 4:3. Maligno, Mateus 5:37. Inimigo, Mateus 13:39. O pai da mentira, João 8:44. O príncipe deste mundo, João 12:31. O deus deste século, 2 Coríntios 4:4. A antiga serpente, Apocalipse 20, versículo 2, etc. Uma das principais atividades de Satanás é a tentação. Ele estimula e induz pessoas a pecarem contra Deus. A intenção de Satanás ao tentar Jesus foi fazê-lo pecar para que fosse desqualificado como Salvador. Entretanto, conforme já vimos, foi o Espírito quem permitiu que isso acontecesse. Isso nos ensina que, mesmo sendo grande em força e poder, o diabo jamais possui total autonomia para fazer o que deseja. A Bíblia ensina que ele é apenas uma criatura, cuja atuação está sujeita ao controle soberano de Deus. Aqui é bom que se afirme também, apesar de ter impelido Jesus ao deserto para ser tentado, o Espírito Santo não é o agente da tentação, pois Deus a ninguém tenta. Tiago 1:13. Os agentes da tentação são sempre Satanás e seus demônios. O ambiente da tentação do segundo Adão, Jesus, foi bem diferente do ambiente da tentação do primeiro Adão. Em ambos os casos, o tentador foi Satanás. No primeiro, a tentação aconteceu num jardim maravilhoso com animais dóceis. No segundo, num deserto severo, o deserto da Judéia, onde viviam animais selvagens. No primeiro, as pessoas envolvidas eram um casal com o estômago cheio. No segundo, Cristo sozinho, com uma fome extrema, depois de jejuar 40 dias. Mesmo sem estar no paraíso, Jesus triunfou sobre Satanás. O conteúdo da tentação. Marcos nos diz que durante 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Marcos 1:13. Foi uma tentação sem trégua. Por várias vezes, a Bíblia mostra Deus utilizando um período de 40 dias para preparar inúmeras pessoas. Assim foi com Noé, Moisés, os espias, Davi, Elias, os moradores de Nínive, os discípulos de Jesus. Durante 40 dias, Satanás fez tudo o que podia para derrotar Jesus, mas não conseguiu. O termo grego traduzido por sendo tentado, usado por Marcos, pode significar tanto uma provação quanto uma tentação. No sentido de provação, indica uma situação difícil que Deus permite para fortalecer nossa fé. Por outro lado, como tentação, indica algo que Satanás usa para nos atrair ao pecado. Para saber quando se trata de uma provação ou de uma tentação, basta analisar a fonte. Vem de Deus ou de Satanás? É para me fortalecer ou para me derrubar? No caso do episódio que estamos analisando, está claro tratar-se de uma tentação. E o que Satanás fez exatamente? Por conta de seu estilo breve, o Evangelho de Marcos não especifica como Jesus foi tentado. Já o Evangelho de Mateus e o de Lucas mostram que ele foi tentado em três áreas específicas. Sofreu a tentação do prazer, quando Satanás o instou a colocar o prazer de comer acima do propósito de Deus. A tentação do poder, quando Satanás o instou a fazer um sensacional milagre para ser ovacionado. A tentação das posses, quando o maligno o instou a redirecionar a sua adoração e ofereceu todos os reinos do mundo. Em oração e jejum, Jesus triunfou sobre o diabo, usando a palavra de Deus. Ele citou a Escritura e não caiu em nenhuma das tentações do inimigo. O desfecho da tentação. O trecho de Marcos que estamos estudando termina com a expressão "e os anjos o serviam", Marcos 1:13. Lendo essa expressão, temos a impressão de que, durante todo o tempo em que esteve no deserto, Jesus contou com a assistência dos anjos. A presença dos seres angelicais servia não para evitar a tentação, mas para mostrar que o seu Pai amado zelava por ele, estava ali com ele, o amava. De modo imperceptível, os anjos continuam ajudando os filhos de Deus. Não podemos vê-los, mas cremos em sua existência. Os anjos sempre estiveram a serviço de Jesus. Um anjo avisou Maria que ela seria a mãe de Jesus. Um anjo avisou José que a gravidez de Maria era obra do Espírito Santo. Mateus 1, 20. Anjos cantaram um hino de louvor a Deus no dia em que Jesus nasceu. Eles animaram Jesus quando estava muito triste em um lugar chamado Getsêmani. Eles anunciaram aos discípulos que Jesus voltaria assim como subira. Serão eles os enviados por Jesus com grande clangor de trombeta para reunir os seus escolhidos. Diferentemente de Marcos, o Evangelho de Mateus preferiu destacar o serviço dos anjos apenas depois de Satanás ser vencido e ter deixado Jesus. Mateus 4:11. Que tipo de serviço eles prestaram naquele momento? Como Jesus estava finalizando um período longo de jejum, parece razoável concluir que esse serviço incluía a alimentação corporal. Sproul chegou a escrever: o jejum tinha acabado. A Bíblia não diz, mas eu acredito que os anjos serviram a Jesus o café da manhã mais fantástico que um ser humano já provou. Foi uma espécie de banquete no deserto. Pergunta 1. Leia Mateus 4, 1, Marcos 1, 12 e comente sobre o contexto da tentação de Jesus. Quem o impeliu para o deserto? O que esses textos ensinam? Baseie-se também no item 1. Pergunta 2. Leia Mateus 8, 30 ao 32, Marcos 1, 12 e 13 e responda: qual a principal atividade de Satanás? Essa atividade depende da permissão de Deus? Recorra ao item 2. Pergunta 3. Leia Mateus 4, 3 ao 10 e explique: que tipos de tentações Jesus sofreu de Satanás e como respondeu a elas? Baseie-se também no item 3. Pergunta 4. Leia Mateus 4, 11, Marcos 1, 13, o item 4 do comentário anterior e responda: qual foi o desfecho da tentação de Jesus? Que papel os anjos tiveram? Com os olhos na vida. Primeira lição. Acredite, enfrentar as tentações é inevitável. Nenhum cristão está livre de enfrentar tentações. O próprio Jesus nos ensinou a orar a Deus pedindo: e não nos deixes cair em tentação. Mateus 6, 13. Como a tentação é inevitável, a oração é para que não caiamos nela. Nosso Senhor sabe que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta de enfrentar o dia mau e o maligno. Por isso, não ignoremos os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2, 11. Todo crente em Jesus deve evitar dois extremos. O primeiro é a tendência de ignorar a existência de Satanás e seus demônios e a sua atividade. O outro é uma exagerada preocupação com o diabo e o seu reino. Exagerar o poder do inimigo não é uma boa estratégia. Diminuir seu poder de fogo também não é bom. No primeiro caso, corremos o risco de ficar desesperados. No segundo, corremos o risco de ficar seguros demais. Tanto o desespero como a demasiada confiança certamente nos levarão ao fracasso. Pergunta 5. É possível a um cristão não enfrentar nenhum tipo de tentação? Qual deve ser a postura do crente em relação aos ardis de Satanás? Segunda lição. Acredite, vencer as tentações é possível. Como foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, Jesus não nasceu com uma natureza corrompida, uma inclinação interior para o erro. Todavia, assim como Adão, que também não possuía essa natureza quando foi criado, Jesus podia pecar, mas não o fez. Viveu em perfeita santidade. Quando tentado, não cedeu às tentações, mas resistiu usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. Jesus é o nosso grande exemplo para vencermos as tentações que nos sobrevêm. Mesmo possuindo uma natureza pecaminosa, podemos vencer as tentações por causa da nova vida que recebemos em Cristo. Portanto, por mais terríveis e sedutoras que elas sejam, resista. Você tem de resistir ao diabo, Não é Deus quem tem de resistir por você. Resista ao esforço de Satanás para levá-lo a pecar. Quando ele lhe sugerir uma prática contrária à palavra de Deus, responda-lhe como José. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. A vitória é garantida aos que resistem de maneira resoluta, completa, constante e submissa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Pergunta 6. Vencer as tentações é possível? Como devemos enfrentá-las? Leia Tiago 4:7. Desafio da semana. Os evangelhos não escondem a tentação na vida de Jesus. Se por um lado ela deixa patente a humanidade do Messias, uma vez que todo ser humano é passível de tentação, por outro lado, ela evidencia a sua santidade. A vida de Jesus torna-se também um modelo para os cristãos e para toda a igreja, que viria a ser tentada pelos poderes diabólicos. Estes nunca deixarão de pôr à prova a fidelidade dos cristãos e de os seduzir para o mal. Mas isso não é tudo. Por sua experiência vitoriosa nas tentações, Cristo é capaz de nos ajudar a vencê-las. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Seu desafio para esta semana será realizar a cada dia a oração que Cristo nos ensinou: Não nos deixes cair em tentação. Mateus 6:13. Que o Senhor nos ajude.